Rádio AL apresenta em 4 episódios reportagem especial sobre a gestão do esporte no Brasil, os efeitos da Copa do Mundo de Futebol, a mudança na legislação esportiva, o legado de outros países e a preparação para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, nas vozes de quem entende do assunto.
Terminada a Copa do Mundo de Futebol no Brasil, o debate sobre o que aconteceu dentro e fora de campo ganhou destaque especialmente após a vexatória derrota da seleção para a Alemanha.
Valer vem de novo, Luiz Felipe vai checar o Dante. É bom o toque da grande, ele pintou o gol da Alemanha. Sean Marques, o segundo gol dele. Sétimo gol da Alemanha.
O placar de 7-1 nas semifinais e 3-0 para a Holanda na disputa de terceiro lugar rende inúmeras teses acerca do outrora melhor futebol do mundo. A de que estamos em nossa pior fase é defendida pelo treinador Dorival Júnior.
O futebol brasileiro vem passando por esse momento e talvez seja o pior momento tecnicamente do futebol brasileiro, culminando com os resultados que nós tivemos aí na Copa do Mundo.
O jornalista Paulo Brito, da Rádio Guarujá de Florianópolis, analisa o futebol praticado no país. Hoje, há excesso de ligações diretas, ou no linguajar popular, chutões, o que vai na contramão de grandes times como Barcelona da Espanha e Bayern de Munique da Alemanha, os dois últimos países campeões mundiais. Todos estes privilegiam a posse de bola.
O que a gente vê no Brasil é isso. É o cara que está atrás, em vez de sair jogando, ele rifa a bola. Todo time não joga, porque o zagueiro, o grandalhão, vai ter que disputar a bola com o zagueiro para que ela chegue na minha cancha jogar. Você tem que sair jogando lá de trás, tem que ir jogando o goleiro, né? A não ser que você aproveite um determinado momento do jogo em que você tem 3 atacantes, ou 2 atacantes, ou 1 atacante veloz, em que você perceba que tem uma oportunidade e você joga a bola lá. A não fazer isso se fosse isso. Esse futebol que a gente joga não existe.
A pobreza apresentada em nossos campeonatos, especialmente depois do que vimos em loco na Copa do Mundo, também é fruto da observação do jornalista Carlos Eduardo Éboli, da Rádio CBN do Rio de Janeiro.
Eu vi um futebol mais dinâmico na Copa do Mundo que eu ainda não consegui ver no futebol brasileiro. Eu acho que alguns jogadores no nosso país ainda tem uma certa resistência a esse tipo de filosofia, de orientação tática, de saber exercer mais de uma função. Isso dificulta o trabalho dos técnicos. Alguns técnicos também não têm essa visão de jogo, como a gente já observa no futebol internacional. E os jogadores brasileiros que têm essa facilidade, eles constroem essa filosofia atuando no futebol europeu.
Se fora dos gramados, de acordo com a revista Isto É Dinheiro, a Copa do Mundo movimentou 30 bilhões de reais, gerou 900 mil empregos, trouxe 600 mil estrangeiros ao país e proporcionou 500 milhões de reais a 43 mil pequenos negócios, dentro de campo, o sentimento de fracasso sedimentou a urgente necessidade de mudanças e atualização do esporte que rendeu 5 títulos mundiais ao Brasil e revelou nomes como Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldo, Romário e Neymar. O garoto de apenas 22 anos era tido como a grande estrela do time de Filipão, mas mostrou-se a única alternativa ofensiva da seleção brasileira. Quando impossibilitado de jogar a semifinal, após lesão grave nas costas, o Brasil não conseguiu assustar os alemães e holandeses. Neymar talvez seja o último suspiro da combalida categoria de base dos times brasileiros. Quem ressalta isso é o ex-jogador Sávio, revelado pelo Flamengo, onde se destacou e galgou sua ida ao Real Madrid nos anos 90.
Eu acho que o futebol brasileiro pecou um pouco nesse sentido, em substituir demais o lado técnico que sempre teve no futebol brasileiro. Aquele improviso, aquela qualidade que levou o Brasil aos 5 títulos mundiais.
Para o técnico Dorival Júnior, que comandou o Neymar nos títulos do Campeonato Paulista e Copa do Brasil conquistados pelo Santos em 2010, a pressão de empresários e a falta de preparo de dirigentes amadores prejudicam a criação de novos jogadores.
O empresário que tem um garoto num clube de futebol que de repente até tenha um certo nível, pressiona de alguma maneira os diretores, para que esses diretores possam fazer com que esses atletas joguem o mais cedo possível. Não se respeita o processo de formação, que já não é um processo de formação correto, mas que não se respeite nem aquela condição que o atleta teria de repente passar mais um ou dois anos nas categorias de base, para que aí sim pudesse ter um crescimento natural.
O problema vai além do campo, mas se reflete nele, como sintetiza Fernando Ferreira, da Pluriconsultoria.
O que é o 7-1? Ele não é só uma partida. Ele, na verdade, ele é fruto de decisões tomadas fora de campo muito anteriormente. Quer dizer, o futebol brasileiro, ele, na sua falha de gestão, é um colapso na gestão do futebol, ele sempre contou com talentos individuais.
Para começar a mudar esta situação caótica em que vive o futebol brasileiro, é preciso mexer na gestão, nas categorias de base, no comportamento da imprensa e torcida, além de rever a constante troca de treinadores. Na teoria, isso todos reconhecem. Buscar bons exemplos no Brasil e no exterior talvez seja o primeiro passo.
A Globo apresentava o Campeonato Brasileiro, a Globo apresentava a Libertadores da América, a Globo apresentava as Olimpíadas, a Globo apresentava a Copa do Mundo, a Globo apresentando a Liga dos Campeões da Europa.
O jornalista Paulo Brito bem citou as mudanças de paradigmas ao mencionar a transmissão da Liga dos Campeões da Europa pela Globo. É no velho continente que surgem os modelos a serem seguidos, como Match Insights, programa de computador que analisa os movimentos dos jogadores alemães a fim de aperfeiçoá-los. Outros softwares de estatística e acompanhamento dos jogadores vêm ganhando cada vez mais espaço no esporte. Saber usá-los e interpretar os dados é essencial. Talvez para isso seja necessário renovar os quadros técnicos no Brasil. Buscar nomes que conheçam o dia a dia do clube é a ideia defendida por Rafael Andrés, coordenador do curso de pós-graduação em gestão do esporte da Universidade do Sul de Santa Catarina.
Não se tem esse dinamismo e isso impossibilita todo o processo de profissionalização. O profissional que deva ocupar o cargo em aberto do treinador principal é o cara que veio da categoria de base, é o cara que conhece o clube, conhece o processo, conhece as pessoas, conhece a forma de trabalho, conhece a metodologia de trabalho, conhece todo o processo.
A cultura da troca de treinadores aumenta o declínio do futebol nacional, conforme Dorival Júnior, que assumiu o Palmeiras após as quedas de Gilson Kleina em maio e de Ricardo Gareca em setembro.
Todos nós criamos uma zona de conforto. Então, para o atleta, é natural que daqui a pouco mude o treinador e ele passe a ter um outro profissional ao lado, então ele vai se remotivar para poder brigar por uma posição. Para o dirigente, é muito cômodo em determinado momento ele mandar o treinador embora, porque é a mesma historinha de sempre, eu vou substituir um para não trocar 20. Para o cronista, de um modo geral, é uma cultura de crítica em cima do trabalho do treinador. Raros são os casos que você termina um campeonato, um ano, e vira o ano no mesmo clube. E isso daí penalizou sobremaneira e dificultou o aparecimento de grandes trabalhos.
O reflexo de tantos problemas dentro e principalmente fora de campo é sentido nas arquibancadas dos estádios do país. De acordo com um estudo da Pluriconsultoria, empresa especializada em análise sobre a gestão do futebol, o Campeonato Brasileiro na primeira divisão levou em média 14.951 torcedores no ano passado, atrás de países como os Estados Unidos, Japão, México e das segundas divisões da Inglaterra e Alemanha, que lideram o ranking de público com média superior a 43 mil espectadores por partida e ocupação de 97,7% dos estádios, enquanto no Brasil este número não chega aos 40%. Proporcionar ao torcedor um espetáculo é o desafio para os próximos anos de quem irá comandar o esporte mais popular do planeta. Como mudar o panorama atual e transformar os clubes brasileiros é o tema do próximo episódio sobre gestão do esporte no país.
Você acaba de ouvir Rádio AL Especial Gestão do Esporte. Reportagem e produção, Henrique Santos. Edição e trabalhos técnicos, Mário Pacheco e João Machado Pacheco Neto.